Olá e bem-vindos ao Posto Emissor número 177. Hoje é dia 11 de janeiro de 2024. Recebemos pela terceira vez no nosso podcast um dos músicos portugueses mais acarinhados. Este ano celebra, tal como a Revolução de 25 de Abril, de resto, 50 primaveras. E planos para esta data redonda não lhe faltam. Bem-vindo, Manuel Cruz, ao Posto Emissor. Como estás hoje?
Obrigado, Lia. Está tudo bem, tudo ótimo.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Corre negra fúria por minha fora.
Vamos nós então para o terceiro round, não é? Já estiveste connosco em fevereiro de 2021, em junho de 2022, no ano passado tivemos aí um mini pousio e agora regressamos. Vamos falar então um bocadinho do que andas a fazer. Tens a agenda bem preenchida. No ano passado deste, no final do ano, deste vários concertos a solo, em Sesimbra, Viseu, Torres Vedras, creio eu. Como é que eles correram?
Correram muito bem. Agora tenho estado com, pronto, com vários projetos. Estou a solo, né? Estou com os Piloto e estou com Ornatos, ou seja, e concertos de bastante diferentes uns dos outros, que para mim também uma diversidade fixe. E pronto, e tenho corrido todos os concertos muito bem. O concerto a solo, pronto, é algo que estou a ficar progressivamente muito satisfeito, porque pronto, desde que comecei a tocar solo, que não foi assim há tanto tempo, tenho vindo também nas composições que faço a também compor mais para esse formato, ou seja, não, a questão de compor para a banda é um bocadinho diferente, porque não me preocupo tanto com o arranjo da música que faço para tocar, é mais a questão da composição que depois passa à banda e os arranjos são feitos lá. E após este tempo começo a ter mais músicas feitas mesmo para este formato, ou seja, o concerto acaba por ganhar com isso, porque pronto, instala no concerto uma abordagem ao som que estava vocacionada para esse formato, e sinto que agora finalmente tenho o concerto todo nessa tónica.
Tens escrito muitas canções para ti, a solo, não é? Já tens de resto apresentado algumas dessas novidades nos concertos.
Sim, eu tenho inclusive músicas que fiz há 10 anos que nunca gravei, e pronto, estou sempre naquela, tenho que gravar e acabo por nunca gravar, porque são muitas frentes na vida, e acabo por não conseguir. Ando agora a ver se faço depois também se meteu pandemia, em que havia tempo para o fazer, mas não sei porque acabei por não fazer grande coisa. e pronto, então agora a ideia é um bocado essa, começar a gravar as músicas e editá-las, mas tenho coisas, sim, tenho escrito bastantes coisas para o projeto, mas também tenho muitas coisas que já vinham de antes e que por isso simplesmente ainda não foram editadas.
Agora é aquela altura em que eu te pergunto se aquela canção do Junto ao Mar vai sair, não é? Uma canção que tu chegaste a tocar com a Estação de Serviço, creio eu.
Pois, essa aí, lá está, essa era uma. Sim, essa é uma daquelas em que nunca fiz um arranjo para mim. Caso já me passou isso pela cabeça. Era uma música que eu tocava banjo, eu tocava baixo, o Nico e o Serginho também estavam a tocar, e não, nunca fiz um arranjo para mim. Logo Perto do Mar, porque há muitas, e depois o tempo passa e as coisas não acontecem. Há dias estava a falar com um amigo meu, e um amigo com quem trabalho, que é o Arthur Figueiredo, que é da agência Lazarus, onde eu estou agora, e estávamos a falar disso, destas coisas. Opa, o tempo passa e não consigo fazer. Estamos a conversar sobre as coisas, como é que as coisas estão, como é que foi o ano, não sei o quê, e eu, opa, não, ando sempre para gravar, mas depois mete-se, sei lá, ir a uma... ou ir ter com a minha mãe por causa de não sei o quê, ou ir fazer alguma coisa com os meus filhos, ou qualquer coisa de trabalho, ou de contabilidades, ou não sei o quê, e os dias passam e não consigo nada. E ele estava a dizer uma coisa que eu achei muito interessante. Ele estava a dizer que isto também não tem só a ver com não conseguir fazer as coisas, tem a ver com, se calhar, prioridades que damos a coisas na vida que também são importantes para nós, como a família, como os amigos, como tudo isso. E a gente, se nós não quisermos prejudicar essas coisas, alguma coisa vai sair sempre prejudicada. E de facto é verdade. Eu lembro-me já ser mais, da altura em que era mais workaholic e dedicava mais tempo ao trabalho como prioridade e outras coisas perdiam. E agora, com a idade, acho que começa a valorizar outras coisas. É inevitável que não dê para tudo. E ele dizia uma coisa no fim: ele disse, olha, mas deixa lá, vamos lá ter na mesma. e é isso. Se calhar não vamos ser tão implacáveis, não vamos ser mega. Nem mega estrelas, nem mega agências, nem pronto, mas fazemos as coisas na mesma ao nosso tempo e pronto, é um bocado por aí.
A parte do disco, não é? Da edição, também não é uma coisa que te aflija muito, por assim dizer. Se calhar o concerto é uma necessidade ou uma prioridade. Sim. Mais imediata, não é?
Sim, o concerto é isso, é uma necessidade porque tem que ganhar dinheiro e temos que sobreviver, não é? E pronto, isso é uma das coisas. E depois ao mesmo tempo também. É uma coisa em si, é uma coisa em si, mesmo que as pessoas não conheçam as músicas, embora tu ganhes quando as músicas são divulgadas, porque as pessoas, vais ter mais gente nos concertos e tudo. O concerto, a gente pode ir a um concerto sem conhecer as músicas e ter na mesma uma experiência sonora e poética. Portanto, a esse nível a coisa está cumprida em si, né? Mas pronto, tudo isto tem a ver com um monte de coisas, de pronto, a questão de divulgação, de lá está, de chamar todo um trabalho que tem a ver não só com a criação da música, mas também com a divulgação e edição de música. Tentamos que lá está, que esteja toda a equipa a funcionar o melhor possível para correr o melhor possível para todos, mas o concerto acaba por ser uma coisa em si que está salvaguardada nesse sentido, né? Quando no fundo as pessoas querem ouvir as músicas novas, vão ao concerto.
Por falar em concertos, alguém que foi ver o concerto de Torres Vedras comentou comigo que ficou muito impressionado, porque ao contrário do que é habitual, não havia quase ninguém com os telemóveis a filmar ou a fazer fotos. Agrada-te que se gere esse, é bem um respeito, não é? Mas é um certo clima intimista no teu concerto.
Sim, eu acho que é bom para mim e é bom para as pessoas, porque eu considero, pelo menos é assim que encaro este concerto. Encaro este concerto, todos os concertos são uma viagem, né? Mas há viagens mais exteriorizantes, mais físicas, mais em que, há concertos em que tu podes estar a falar e a cantar e não sei o quê. Esta é uma proposta que eu faço a mim mesmo e que depende também dos passageiros encararem da mesma maneira, que é uma viagem muito frágil, muito melancólica, muito silenciosa, em que quando eu tenho silêncio eu consigo estar exclusivamente concentrado naquilo que estou ali a fazer, e cada sonzinho, cada silêncio é muito tem uma expressão muito muito perceptível. Então toda a gente ganha com isso. Eu lembro-me de dar uns concertos agora, de concerto do Band Venue, de concerto Texas Bar, e senti isso, senti que a maior parte das pessoas, 99% das pessoas estavam, não é só uma questão de estar a respeitar aquilo que estou a fazer, estão interessadas em, por elas próprias, por submergir, né? Mas lá está, havia duas ou três que falavam, e eu tive que me chatear quase ali no palco, não é? Quase acabei por me ter que me chatear. Já não é a primeira vez que acontece, ainda há uns tempos, há uns dois anos que eu fui lá também ao Banco Venue e estavam duas raparigas a falar, e eu até tive a dizer assim: olha, desculpa lá, algumas de vocês é professora, E uma disse a ela, é, e assim, gostas que os teus alunos estejam a falar durante as aulas? Elas falavam, até lhe disse assim, olha, desculpa lá, vocês estão a discutir a roupa que compraram na Bershka, ou o que é que vocês estão para aí a fazer, tipo, porque não faz sentido uma pessoa estar a tocar uma musiquinha e estarem ali as pessoas, pá, e ouvir-se aquilo, toda a gente a mandar calar, e as pessoas, não sei, acho que há uns neurotransmissores que não funcionam ali nas cabeças de algumas pessoas que não percebem este fenómeno. Pronto, isso prejudica-me a mim, porque eu estou a tocar uma coisa e de repente estou a ouvir duas vozes ali a falar alto e pessoas a mandar calar, e isso prejudica a viagem, arranca-te daquela fantasia. E pronto, acho que é por mim e é pelas pessoas, acho que toda a gente, a maior parte das pessoas entende isso.
Essa fragilidade e essa melancolia desses concertos a solo que referiste, tu consegues estar nesse mood, não é todos os dias, mas enfim, todos os dias que tens concerto, imagino que seja um bocadinho bastante diferente da energia que pede, por exemplo, um concerto do Espluto. E no final do ano passado até houve uma semana em que tinhas concerto do Espluto num dia, concerto a solo no outro.
Sim, é radicalmente diferente, sim. Houve uma semana em que nós fomos, tocamos no Plano B, um dia, no dia a seguir fomos para Lisboa, para o Music Box, demos dois concertos no Music Box. Depois fomos, no dia assim foi para Viseu, e depois daquela carga, ainda por cima de três concertos puto, super física e de rock, não sei o quê, tipo, vou para esse concerto mega intimista. Este concerto é um concerto que leva de mim uma parte emocional muito mais, como é que eu ia dizer? Sim, muito mais, não é emocional, porque o puto também é emocional, mas prende-se com, liga-se a uma parte mais física, enquanto aqui esta chupa-me assim de uma maneira que o outro não, que os outros concertos não fazem, precisamente por estar exposto de uma forma muito mais emocional, mas eu gosto disso quando estou consigo estar sintonizado, não é tenso. Acaba por não ser tenso, é uma das umas coisas que me tem agradado, é porque esta coisa de estar sozinho num palco é uma coisa muito exposta, e era uma coisa que no início me causava bastante tensão. Neste momento, com o assumir dessa fragilidade e com esse hábito de estar ali, tornou-se mais doce, digamos assim.
Faz agora 2 anos, por esta altura, que os Espluto voltaram aos palcos com aquele concerto no Maus Hábitos, no Porto, muito intenso, com uma energia incrível, toda a gente a cantar as letras. Ficaste
Sim,
surpreendido?
Quebras de tensão, tu.
Covid.
Exato, Covid.
Porque uma coisa, sim, pronto, é saber que muita gente amava os Ornatos e ama. Outra coisa é, não sei se tinhas noção, que as canções do único disco dos Espluto tinham ficado assim tão presentes na memória das pessoas.
Sim. Eu acho que quando os trabalhos têm uma identidade de alguma maneira nova, ou seja, trazem uma proposta relativamente nova, é que os próprios músicos, quando, como era o caso do Espluto, quando nós fizemos o disco, nós não sabíamos muito bem sequer o que é que aquilo era. Aquilo era aquilo, mas ainda não era nada, porque as coisas são a repercussão que têm no mundo também. E então tem que haver um tempo para essas coisas se repercutirem, para essas coisas fazerem parte da experiência das pessoas, para as pessoas criarem links de memória associadas às experiências que têm na vida, etc, etc. Essas coisas eu percebo, ao longo dos anos apercebi-me que as coisas têm um tempo, e é o tempo que elas tiverem que ter. Podem ser 10 anos, podem ser 15. Notou-se isso com os Ornatos, que os Ornatos tinham já o seu clube de fãs, mas depois de acabarem ganharam outra dimensão. E os Espluto, eu percebi-me disso. Eu lembro-me na altura o João Vieira, do Zack Swipe, disse-me, e eu agradeci-lhe a sinceridade, achei fixe o comentário dele, porque há muita gente que te vem dizer assim, e tal, também, não sei o quê, pronto, e um gajo fica contente porque somos egocêntricos, mas muitas das vezes não consegues perceber exatamente o que é que a pessoa sente, é só tipo tal, também, ok. E ele disse assim, opá, eu ouvi o disco Espluto e não percebi muito bem o que é que vocês queriam com aquilo. E de facto está certo, quer dizer, de alguma maneira aquilo parece uma crítica destrutiva, não acho que seja. Acho que é uma crítica honesta de artística, que é de alguém que está a ouvir uma coisa e ainda não percebeu para onde é que ela vai. Se calhar nós também não sabíamos para onde é que ela ia. Se calhar hoje em dia é mais fácil de perceber o que é que são os Pluto, porque já estão alicerçados também numa memória. E de facto é isso. Na altura só me fez sentir que aquilo de alguma maneira tinha uma linguagem própria que ainda não estava, não era absolutamente colada a uma coisa já que existia. Tinha alguma coisa de estranha ou de, não é, de novidade, e que precisava desse tempo. E agora senti isso, senti que com o passar do tempo aquilo se tornou familiar.
Eu lembro-me quando os Pluto apareceram mais ou menos ao mesmo tempo que os Supernada. Ainda me lembro de ver um concerto dessa banda naquela sala de concertos que era um barco no Douro.
Sim.
E eu lembro-me das primeiras impressões que tive desses dois projetos pós-Ornatos, que era, na minha cabeça, os Pluto era uma coisa assim um bocadinho mais granítica, e o Supernada era uma coisa mais colorida, mais BD. Era como se um fosse, não era bem a preto e branco, mas era uma coisa assim mais durita.
Sim,
e o outro assim mais cartunesco, não é?
Completamente, eu tinha muito essa ideia visual também, precisamente, do preto e branco e da cor, exato.
Sendo tu também o ilustrador.
Sim, o Supernada era mais estriónico e era mais uma celebração dessa loucura mais caótica. E os Pluto tinham um lado conceitual, um bocado mais balizado.
Uhum. E os Pluto lançaram agora uma canção nova, não é? Um single, o Túnel, já estava escrito há mais tempo.
Sim, essa foi uma das músicas que eu fiz. Poderia ser, não era para solo, mas que fiz. Compus a canção, né? Porque o Pluto tem vários formatos, vários métodos de trabalho. Só fazemos músicas na sala de ensaios, como pode ser num caso ou noutro eu levar uma música, ou o Ruka levar, ou o Peixe, ou Edu, quer dizer, qualquer um pode levar uma música e ser. Pronto, o túnel foi feito assim, foi feita a música e o Ruka, porque muitas das vezes as músicas que são feitas na sala de ensaios demoram mais tempo a fazer, e às vezes há uma vontade de haver um boostzinho de uma coisa mais acabada e mais redondinha, e o Ruka disse assim: não, tens aí uma música para a gente dar um boost nas outras, não é? É tipo Camisola Amarela, tipo a Lebre, não é? E eu disse: por acaso tem aqui, estava hoje a ouvir uma músicas antigas que eu tinha ali gravadas e tal, e mostrei tudo e fizemos logo ali a música. E como já estava assim mais preparada, decidimos lançá-la para dar um ânimozinho nas outras, para empurrar as outras.
E as outras sentiram-se motivadas a correr?
As outras sentiram-se todas picadas, sim.
Mas pensam lançar mais canções em breve, então?
Sim, a nossa ideia é um bocado ir lançando músicas, porque conseguimos ter esse retorno das pessoas que nos motiva também e que nos faz também não enjoar as músicas até que saia um disco. E hoje em dia acho que é um formato muito, muito comum, não é? E acho que faz sentido. Eu lembro-me que ainda não havia net, não é? E senti essa frustração de ter que esperar um ano ou dois para lançar 12 ou 13 músicas. E a dada altura já te apetecia fazer coisas novas e estavas a lançar o trabalho antigo, não é? Tipo, já estávamos no inverno da outra estação, ainda estavas a lançar a roupa, a coleção ontem no inverno do ano passado. E pronto, hoje em dia acho que isso acaba por ser uma cena fixe, porque as pessoas vão comendo o prato do dia.
Tu, enquanto ouvinte de música, ainda ouves álbuns do início ao fim, ou também já preferes ir tiscando assim uns singles?
Sim, eu normalmente ouço álbuns porque não tenho tempo para estar a pernicar músicas. Às vezes apetece-me ouvir uma música, depois, como também não tenho tempo às vezes para ouvir álbuns, ouço uma música, um bocadinho de uma música, e depois tenho qualquer coisa para fazer, né? Coisa varia. Mas quando estou, sei lá, ou a trabalhar, ou com um bocadinho mais tempo, ou estou a cozinhar, por exemplo, meto um álbum, ou então meto uma playlist, ou assim, pronto. Mas sim, eu gosto da ideia do álbum, e eu tenho quase a certeza que a gente gravará um álbum. no fundo será uma compilação. É um bocado aquilo que se faz, que é vai lançando músicas e lanças 5 ou 6 músicas, entretanto já tens mais 5 ou 6 e então lanças aquelas 6 que já tinhas lançado, mais outras 6 novas, e compilas tudo e fazes um vinil ou fazes ou pronto, ou metes o álbum digital todo, uma compilação daquele período, não é? No fundo narra na mesma o período, só que já foste dando alguma coisa às pessoas, entretanto.
Uhum. Há bocado disseste que mesmo quando não havia net já te fazia um bocado de confusão ter que esperar, não é, para lançar as músicas enquanto álbum. A net veio mudar quase tudo, não é, na música, tanto no consumo como na produção, não é, na criação.
Sim, 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 foi uma mudança de paradigma brutal. Eu acho que onde se repercutiu mais significativamente, não significativamente, porque isso é difícil de atestar, mas onde eu sinto que foi a maior revolução foi na autonomia que dá aos músicos, aos produtores, para conseguir atingir os fins com menos investimento. Isso, pronto, deu alguma autonomia, era algo que eu ambicionava muito, que era que a arte não se confinasse só à produção profissional. Ou seja, há um papel da arte que eu acho que é um papel mais essencial que o profissional, que é o papel de manutenção criativa, emocional, individual das pessoas. As pessoas possam partilhar aquilo que sentem e divulgar aquilo que sentem sem terem que fazer disso vida, sem terem que ganhar dinheiro com isso, sem terem que ocupar o tempo todo delas com isso. Então hoje em dia é possível, né? Tu fazes uma música, tu vejas todo quantas, mas gostas de chegar a casa e fazer música e fazes a música e divulgas e os teus amigos dizem clean, clean, foi, e tu ficas contente e pronto, e não tens que fazer daquilo vida, né? Isso é um lado muito bom. E depois, mesmo para quem é profissional, que eu queira fazer nos moldes em que quer e não ter que pagar rios de dinheiro por um estúdio ou um produtor, não ter que fazer contratos assassinos com multinacionais para conseguir ver o teu trabalho visível, né?
Essa criação, essa liberdade na criação e na partilha, não é? Fazes a tua música, partilhas, sem pensar muito nisso, em alguns casos. Quem diz música fala também de outras artes. Por exemplo, tu tens partilhado uns poemas muito bonitos da tua autoria no Instagram. Uhum. Não sei se tens planos de um dia editá-los ou não, mas de qualquer forma.
Sim. Uhum.
Retiras prazer.
Sim,
disso, tem. Não é?
Sim, retiro muito prazer. Aliás, eu pretendo editar porque dei por mim e tinha material para escrever um livro. Eu sempre sonhei escrever um livro. Sempre sonhei escrever livros, mas é aquela coisa meio que tu nunca sabes se de facto é pela vontade daquilo que tens para dizer, pela vontade de dizer alguma coisa, ou é só pela vaidade de ter um livro, ou de achares que é um desperdício seres capaz e não fazer, sei lá. Chega uma altura que é uma confusão e não interessa. A verdade é que sempre queria ter um livro e não o tinha, não é? E a dada altura comecei a escrever poesia no Instagram e a dada altura tinha um livro. Se calhar é isso que faz sentido. Eu lembro-me de estar a conversar com o meu irmão há muitos anos atrás, ainda na altura de separado, e até escrevi uma música acerca dessa conversa que tive com o meu irmão, porque o meu irmão, o Marcos Cruz, é jornalista e ele escreveu um livro, Os Pés pelas Mãos, que é um livro brilhante, a meu ver, e eu chateava muito porque ele escreve muitíssimo bem e tem uma cabeça fantástica, e eu chateava muito pelo escrever, e ele que sempre foi um bocado um bom vivant, mas eu achava que ele também se escondia um bocado nessa bom vivanismo. Escondia um bocado a insegurança dele de fazer alguma coisa e não ser tão boa quanto ele esperaria que fosse. Embora ele dissesse que não seria por aí, eu acho que esse fenómeno existe. E ele então acabou por começar a escrever os textos no Facebook e tudo, e consoante o eco que teve, começou a ganhar essa confiança e acabou por, lá está, o livro dele escrever-se, como ele dizia: um dia que eu escrever um livro, ele vai se escrever a si próprio. E eu gostei muito dessa ideia, então escrevi o meu livro, A Música de Supernada. Sim. Pronto, e eu acabei por experienciar um bocado a mesma coisa no Instagram, nos poemas, sem planear isso, porque eu também escrevia, sempre escrevi muito, mas não deixava as coisas estarem. E no confinamento eu comecei a sentir que os poemas me saíam mais facilmente, ou seja, que eu não tinha tanto que os reescrever. Eu acho que a minha mãe dava-me sempre conselho. A minha mãe é muito crítica das coisas que eu faço, e crítica mesmo no verdadeiro sentido. Diz-me quando está bem, diz-me quando está mal, sem qualquer tipo de pudor. Eu às vezes mandava poemas e ela dizia: está muito bem, está bonito, não sei o quê, mas olha, guarda.
Como quem diz, podes fazer melhor.
Sim, ou podes fazer melhor, ou pensa, ou faz mais, e depois vai ler outra vez mais tarde. Tipo, as coisas têm um tempo de amadurecer, etc. E eu, a dada altura, comecei a sentir que, de facto, que eu já era um bocado esta ideia de que eu sentia muitas vezes que eu estava à frente do poema, ou seja, eu escrevia o poema e depois mais tarde ia ler e tirava-lhe montes de coisas, e essas coisas que eu tirava eram aquelas coisas em que era eu que estava à frente do poema, na altura em que eu não me satisfazia só com escrever o poema, e eu queria dizer mais sobre o que eu estava a sentir, era demasiado eu, não é? E às vezes é tipo assim: olha, isto é teu, mas é um negócio com os outros, ou seja, retira-lhe aí a gordura, a parte que és só tu, porque isso não interessa nada a ninguém, interessa é o objeto que é teu, mas que vai ser dos outros. Portanto, isso é uma linguagem, é um negócio um bocadinho abstrato, não é? Mas que com o tempo consegues fazer melhor esse negócio, perceber-te melhor dessas nuances. E no confinamento eu comecei a sentir que se calhar estava menos eu em causa e que estava mais direcionado. Isso também tem a ver com o hábito de mexer nas ferramentas, claro, sendo que estas ferramentas são ferramentas muito emocionais, portanto, tu para lhes acederes com assertividade tens tens que ter rotina também. E pronto, eu a dada altura percebi-me, posso até aqui montes de poemas, já tenho aqui montes de poemas, eu vou editar um livro e pretendo fazer isso, sim.
Que bom. Sentes que é um processo semelhante? Falaste de ferramentas, falaste de matéria emocional, por assim dizer. É mais ou menos semelhante? Sentes que vais buscar mais ou menos ao mesmo sítio que as canções, ou vem de um lado muito diferente?
Pois, nunca tinha pensado nisso. Eu, pronto, numa certa perspectiva, venho do mesmo sítio, não é? Que é a minha matriz, não é? a minha inquietação, as minhas vontades. Se calhar aquilo que é diferente prende-se com a consciência do suporte, se calhar com a consciência do suporte em que vai ser apresentado. Ou seja, é quase como tu, se fores fazer um quadro em pastel, um quadro em aguarela, um quadro em acrílico, carvão, isso vai, podes querer dizer a mesma coisa em termos em bruto, tu teres o mesmo sentimento, mas digamos as ferramentas vão condicionar essa, a forma como esse sentimento passa, e até se calhar mudar esse sentimento, se calhar até te vão apelar a um outro sentimento, porque existe também um diálogo entre os sentimentos e as coisas, as ferramentas. E os suportes, existe, esse diálogo existe, vão-te puxar outro tipo de coisas. Eu, por exemplo, lembro-me que quando fazia banda desenhada era muito subversivo e provocador, escatológico até, e nas músicas sou muito muito, como é que eu dizer, muito mais melancólico, mais tenho uma palavra para isso que me está a faltar.
Introspectivo, mas...
Introspectivo, a palavra era essa. Obrigado. Apanhaste do rio. Frescaste. Estávamos os dois com a cana e apanhaste o rubolo. Isso tem a ver também com o espaço que encontras em determinados suportes. Ou seja, a música para mim tem um papel de um exorcismo, de espiar pecados, entre aspas, pronto, tem mais esse, ou seja, eu ali sinto que que encontram isso, puxa-me a isso, não sei porquê, e na banda desenhada não quer dizer que também não possa ir para aí, mas se calhar puxa-me outra coisa. A poesia escrita não tem a ver com a poesia cantada. E para mim, já me convidaram muitas vezes para editar livros de letras e eu nunca aceitei, porque para mim a letra não é um poema. Ainda que possa ser poética, mas não é um poema, não tem estrutura de poema, porque precisa da música. E o poema não precisa de música, porque o poema já tem a música lá dentro.
E até com certeza te seria difícil. Uma vez o Sérgio Godinho disse isso, que foi convidado para ir não sei onde declamar umas letras suas, e era muito difícil deslaçar a letra da melodia, ou seja, ler apenas
sim, e pudesse eu pagar de outra forma.
Exato.
E pudesse eu pagar de outra forma.
É quase impossível.
Sentido, opa. E a estrutura, tu muitas vezes, uma coisa que eu sempre senti é que tu na música, quando às vezes tens um poema extremamente rico e fazes como poema e depois vais cantá-lo, vais tentar musicá-lo, essa riqueza que contém o poema em termos literários e poéticos, às vezes pode ser redundante e até afetar, até anular-se com a riqueza sonora, ou seja, uma coisa que era só melancólica, com uma música, imaginemos, também melancólica, que ele pode se tornar corta-pulsos. Nós temos o caso da música brasileira, que muitas vezes cantam a tristeza de uma maneira mais viva. E existe uma compensação dessas partes, ou seja, há mais uma vez esse negócio de digamos, criar uma harmonia que transmite um sentimento que não é só dado pela letra nem só dado pela música, é um casamento das duas coisas. E essas duas coisas jogam e criam uma nova, um novo elemento poético, que é um elemento poético que é feito dessa junção. Portanto, o poema só lido vai transmitir uma... ou outra coisa, não é? É um bocado como a banda sonora nos filmes, tu crias atenção na mesma imagem, podes se tornar uma imagem de um miúdo a brincar num jardim com uma música toda bonita, é uma coisa, se puseres uma música tensa, aquilo vai acontecer alguma coisa, não é?
Exato. Um pouco como nas reportagens, sim, sim, também. Às vezes há reportagens sobre, sim, temas terríveis, que já, sim, são terríveis de si e não precisam se calhar de uma música super triste com violinos, que aquilo parece que até te distrai ou torna, parece, sim, que entorna, sim, o sentimento, não é?
Sim, até quase às vezes é ofensivo, porque é manipulatório, não é?
Porque a pessoa já chegou lá, a pessoa já percebeu, não é?
Sim, já percebeu, e isto está uma coisa tão horrível a acontecer. Teve aqui alguém a pôr uma música triste, dá a ideia que tipo quer vender jornais, quer vender a reportagem, tipo, as coisas até se tornam um bocado ofensiva nesse sentido.
Uhum. Há bocadinho falaste da tua família, o teu irmão, que tem uma cabeça brilhante, tu também, a tua irmã com certeza também será talentosa. A vossa família, sim, puxava muito por vocês nesse aspecto intelectual, artístico, os vossos pais?
Sim, eu falo mais sobre o meu irmão, porque o meu irmão acaba por ter uma visibilidade também, enquanto jornalista, enquanto escritor, sendo que a minha irmã é um bocado o pilar da irmandade, e também é uma cabeça brilhante, e sempre foi uma pessoa que me motivou imenso, sempre me deu muita confiança para continuar, e é muito atenta, é muito ciosa do que fazem os irmãos e muito protetora, e foi um momento muito importante na minha vida para a minha confiança naquilo que faço. E sim, a minha família sempre teve uma ligação às artes. Pronto, o meu pai escreve poesia também, pinta, nós puxamos muito um ao outro nesse sentido, porque o meu pai é médico, mas da altura quando eu comecei a desenhar, eu acho que ele se projetava em mim e naquilo que ele também gostava de ter sido. Meu pai chegou a ter uma harmónica quando era miúdo, queria muito uma harmónica e dar-lhe a harmónica e tudo, mas na aldeia, em Valdecâmara, na geração dele, tipo, ser músico era a mesma mais-valia, logo pedi para baixo da ponte. E eu sinto que ele tem essa, sempre teve essa veia artística, embora eu sinto que ele adora a sua profissão. Sinto que houve uma projeção dele, e ele começou depois também a pintar e a escrever, ele sempre escreveu, mas eu sinto que eu também, de alguma maneira, o espicacei para dar tempo a essa vertente dele também. E era uma pessoa que me motivava muito, a minha mãe também, sempre foi, a minha mãe deu aulas sempre numa escola de artes de inglês, mas na Sorge Reis, e foi presidente do Conselho Diretivo, e tipo, ou seja, estava muito, muito mergulhada no meio artístico. Grande parte dos amigos dela, das amizades dela, eram professores de desenho, de história da arte. Pronto, sempre foi uma família que consumiu a cultura. Isso de alguma maneira deu-me alguma confiança para nunca senti aquela coisa, sei lá, a minha mãe queria ter seguido artes e os pais não deixaram. É uma coisa muito triste, não é? Eu sei que a vida é assim, tem coisas assim, mas é uma coisa muito básica. A gente já não é aquela coisa, olha, a vida não é como a gente quer, não é? A gente escolher aquilo que gosta, né? Embora ela tenha adorado sempre ser professora. Então, pronto, acho que foi um cenário favorável ter uma família que valorizava essa parte, embora ninguém tenha seguido profissionalmente.
Então, os teus filhos também continuam a ter alguma curiosidade pela música? Lembro-me de há uns tempos falares disso.
Completamente. Claro que agora, pronto, eles estão no hip-hop. Hip-hop, 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 hip-hop. E eu também ouço hip-hop, porque eles estão a pôr a música, não vou pôr as minhas. E também gosto muito de hip-hop. E pronto, agora eles estão nessa fase de... E estão sempre colados a este e àquilo, de sempre ouvir e assim, não sei o quê. E tem essa ligação. E teve um dos meus putos, o Edgar, tipo, chegou a ter aulas de bateria. E pronto, eu nunca os, sei lá, nunca fiz pressão nenhuma que eles enverdassem por isto ou por aquilo. Sempre houve brinquedos aqui em casa. Claro que a PlayStation acaba por ganhar a maior parte das vezes, mas não tenho essas angústias, até porque o meu exemplo é que aos 15 anos, não é? Aos 13, 14, 15, começo a despertar para a música, não é? E hoje em dia sou músico e não estava mesmo planeado, né? Tenho um outro, o Tomé, desenha espetacularmente bem e adora desenhar, tem a mesma, eu vejo-lhe o mesmo entusiasmo que eu tinha pela magia dos desenhos. Também calculo que ele possa enverdar por ali, mas não sei, o Agostinho é mais das ciências, das matemáticas e não sei o quê. Portanto, eu procuro só que eles, sei lá, a minha angústia nestes tempos é que eu não percebo este novo paradigma e dos postos de trabalho, das profissões que vão existir, como é que vai ser o mercado de trabalho, tipo, são as angústias iguais a todos os pais, que é de eles terem um mínimo para poderem ser felizes na vida. Ou seja, não me angustia que eles sigam isto ou sigam aquilo, ou que aproveitem a estrutura que já têm familiar nisto ou naquilo. Assusta-me um bocado como é que vai ser o mundo daqui para a frente, o mundo profissional daqui para a frente. Assusta-me muito, porque as coisas, sei lá, esses exemplos de uma desumanidade muito grande. E isso, eu acho que sempre foi assim, de certa maneira. Não sei, é tudo muito confuso. Não sei se o dinheiro hoje em dia tem uma importância avassaladora, o dinheiro naquele sentido, não é? Aquela ideia do ser rico, é? Aquela ideia de que tínhamos uma profissão e tínhamos uma profissão certinha e pronto, e a família, a casa e tal, tudo isso está assim meio... Eu ponho a grande hipótese de ser um bloqueio, não um bloqueio, mas uma limitação minha de conseguir visualizar um futuro em que eu já estou um bocado desfasado das novas gerações, porque elas estão dentro, não é? Eu estou em mudança, estou com uma realidade diferente e adaptar-me a esta realidade, elas estão lá dentro, não é? Eles passam um monte de tempo nos computadores, nos telefones, não sei o quê, ok, isso tem um lado que eu vejo que é mau, mas também os vejo a mexer naquilo como os mestres, e isso de alguma maneira também os prepara de certa maneira. Ou seja, eu honestamente não sei, é difícil de perceber, digamos, as valências que eles adquirem, não é, face às,
às
dificuldades
que possam...
e às que possam ter, e as dificuldades e as limitações também possam ter derivadas àquilo que é o paradigma de hoje em dia, não é? Eu confio na cabeça deles.
Achas que há um gap, uma diferença maior entre a tua geração e a geração dos teus filhos e a geração dos nossos pais, dos teus pais e a tua, em termos até de sensibilidade? Não sei, vejo que os miúdos pensam as coisas de forma bastante diferente.
Percebo a pergunta e numa certa perspectiva acho que sim, acho que o salto, ou seja, parece mais exponencial a diferença. Mas ao mesmo tempo também consigo identificar que a grande mudança foi o digital, a net, né? Daí para a frente, tudo bem que é exponencial, mas tipo, não houve uma revolução tão grande assim. A mudança foi de paradigma, acho que foi aí. E eu não me sinto com capacidade de analisar isso numa perspectiva sociológica, antropológica, consistente, porque as variáveis são... As variáveis são imensas, estás a perceber? Ou seja, eu nem sinto que esteja adaptado o suficiente a ponto de conseguir analisar isso. Ou seja, um bocado esta história, eu dizia ao meu filho assim: olha, não tens que desenhar, estás sempre aí a jogar, não sei o quê, vai desenhar, não sei o quê, não sei o quê. Tinha a sensação que ele não desenhava. E depois fui ao iPad e ele está cheio de desenhos lá. Então eu pensei assim, tipo, pá, o tempo deles não é o meu tempo. Ou seja, eu ando a correr, não sei o que, observo-os, penso que os observo, mas que observação é que eu faço deles? Tipo, não é? Eu não ganho dinheiro tipo o gajo da National Geographic com a câmera lá o dia todo a observar o que é que faz o tigre, porque não tenho tempo para isso, não é? Tipo, eu volto e meio olho para eles e penso que os estou a observar, mas a quantidade de coisas que lhes acontecem na vida, que acontecem nos computadores, para além dos jogos e para além dessas coisas, todas as conversas que eu tenho, eu também não sou apologista deste catastrofismo de eles hoje em dia não têm relações humanas, sei só, os computadores, isso não são relações virtuais, não são. Eles estão constantemente a rir e a não sei quantos com os amigos, com 7 amigos no computador, ok, dou para eles fisicamente. Eu tento promover isso quando eles me dizem que vêm amigos cá a casa, eu disse, bora para cá, pá, cozinha-se para 5, para 7, mas tento que, pá, o máximo de contacto físico que eles tenham é melhor. Mas ao mesmo tempo eu também sei que eles passam tempo a conversar nos computadores e a rir e aos berros e a mandarem uns com os outros. Eles, tipo, essas pessoas existem do outro lado. Tipo, eu não tenho essa valência de contactar com as pessoas assim, fazer grandes conversas, mas eles têm. Eu não posso achar que não têm, não é? Porque aí cai no mesmo risco que os nossos pais caíam quando nos criticavam em relação aos costumes que nós tínhamos diferentes dos deles. Mas assusta-me na mesma quantidade de horas que passam agarrados àquilo, sim.
Faz parte, lá está, haver esse desfasamento entre gerações também. Agora, por estás a dizer isso, lembrei-me outro dia uma amiga muito triste porque a filha que está ali na pré-adolescência estava a começar a gostar muito de K-pop, aquela pop sul-coreana e todo aquele fenómeno que os miúdos acham muita graça. E eu, então, mas não tem mal. E ela, não, mas ela tinha tão bom gosto e agora dei-lhe para isto. E eu depois... tentar sossegá-la disse, olha lá, quando tinhas a idade dela, a tua mãe gostava dos Manic Street Preachers, que era a banda favorita dela.
Claro,
ela, não,
exato.
Eu, então,
claro.
Não, o pai tem que ser um bocadinho careta, não é? De alguma forma.
Sim, e também faz parte esse caretismo. Eu agora vejo só gostam de hip-hop. Eu, pronto, ok, está tudo. Mas, assim, há uma altura para essas paixões assolapadas, não é? E também me lembro de ser assim, tipo, só ouvir uma banda o tempo todo. E nessas coisas eu acho que... E essas coisas do bom gosto e tudo, opa, acho que não interessa mesmo nada. São coisas... acho que não tem mesmo... Essas coisas hoje em dia há música... Dizem hoje em dia há música, é só isto e é só aquilo, não é? Hoje em dia a música é muito mais do que era e muito mais visível do que era. Tipo, é super rica a cultura mundial e global, o contágio que existe entre culturas e entre estilos e tudo, é muito mais rico do que alguma vez foi, parece-me a mim, pelo menos mais visível é. Portanto, eu acho que nesse aspecto pá, eles esqueçam o que quiserem, que vejam, pronto, não é mesmo por aí. É mais a questão de, lá está, das aptidões sociais, não é? De contacto social, deles. Pronto, não, mas eu depois também penso, pá, eu também não era propriamente o paradigma do gajo bem resolvido socialmente, tinha os meus bloqueios, as minhas timidezes, as minhas coisas, portanto não noto uma diferença substancial nesse aspecto.
Este ano vais fazer 50 anos, é um marco importante ou é só mais um aniversário?
Opa, é sempre um marco importante, que é 50 paus, poça, é sempre uma estética, né? Esta coisa da crise da meia-idade, tipo, nunca mais passa. Não, opa, mas sei lá, não sei, quando os fizer eu digo, entre lágrimas.
Nasceste ali mais ou menos 6 meses depois do 25 de Abril, isso era coisa que os teus pais costumassem recordar, do género, nasceste ali numa época de esperança, mas turbulenta, ou vice-versa?
Sim, eu posso dizer, já que nasci de livre vontade. E pronto, havia muito nessa altura, lá está, como todos os tempos, havia muito, lá está, uma mudança também de paradigma, não é? O 25 de Abril, não quero compará-lo à internet, mas também era uma altura, lá está, em que eu consigo rever certos padrões, às vezes de excesso de zelo, não é? As pessoas, tal tese, antítese e síntese, não é? Ali se calhar muda-se um bocado para a antítese, uma vontade de instalar a liberdade de uma forma a romper de tal forma com os fantasmas da geração anterior, que acabam por criar fantasmas do avesso, não é?
Outras censuras, não é? De certa forma.
Sim, outras censuras de certa forma. Por isso, mas sinto que, evidentemente, que foi um privilegiado de nascer naquele tempo, não é? Com todas as dúvidas que esse novo tempo gerou, que essas dúvidas são extremamente salutares, e presenciar essa evolução mesmo nos meus pais, não é? Assim como acho que eles são os privilegiados de estarem num mundo com uma perspectiva de autonomia a alguns níveis maior também, com um novo paradigma. Claro que é sempre aquilo que tu vais fazer com isso, não é?
E passados estes 50 anos, como é que vês? É uma pergunta demasiado ampla, talvez, mas vês o copo meio cheio ou meio vazio em Portugal?
O copo meio cheio ou meio vazio? Opa! É água, não é? Não sei, também depende sempre da tua sede. Opa, eu não. Eu tenho alguma dificuldade em. Eu sou obsessivo, não é? Eu tenho uma. Eu fui diagnosticado com essa neurose obsessiva, ou seja, eu tenho uma forma de pensar nas coisas, de perseguir as ideias de uma forma. Embora, pronto, graças a trabalho de psicologia, me tenha autoconhecido melhor, tenha criado as minhas formas de lidar com isso ao longo dos anos, etc., e de consciencializar os próprios padrões de pensamento, mas tenho uma forma de pensar nas coisas. E quando eu começo a pensar, o que eu costumo dizer, eu sou o advogado de defesa e o advogado de acusação, e eu consigo ser um advogado de defesa implacável, de acusação implacável, normalmente fico no mesmo sítio. Tenho muitas dúvidas, portanto, sou cheio de dúvidas. E isso faz com que eu tenha medo da positividade, que agora chamam de positividade tóxica, né? E medo do catastrofismo, né? Porque eu acho que, no fundo, o homem se dá demasiada importância, né? As coisas não estão só num sítio, o que é extremamente assustador. Porque tu pensas no que está a acontecer agora, por exemplo, na Palestina, que é um horror, que me faz, às vezes, ter vontade que certas pessoas morram, porque é verdade. Sei que não é um sentimento muito bonito, mas são sentimentos humanos, né? Coisas horrorosas e que te fazem pensar que, tipo, que este mundo está mesmo um nojo, né? E ao mesmo tempo é assustador pensar que isto é uma selva tremenda e que, e por hipótese, se calhar que a ética não fará o homem sobreviver porque o mal é líquido. Então, esta hipótese, se tu pensares nas coisas de uma forma completamente isenta, sem crenças, sem romantismos, sem fé, tu consegues imaginar um cenário mesmo catastrófico para a humanidade. Tipo assim, esquece, venham os insetos, isto foi só uma fase. E a ética foi
um sonho.
Como é que se diz? Um desvio, um sonho, ou um desvio, foi um momento da espécie que não vingou. Tu consegues pensar nessas coisas todas. Portanto, eu o que gosto de pensar é que são escolhas e que não existe um desígnio. A humanidade é aquilo que ela quiser ser, e nesse sentido nós fazemos a nossa espécie. É nisso que eu gosto de pensar. Não é quando as pessoas de alguma maneira põem em causa o bem, põem em causa o bem partindo do princípio que o bem existe ou não existe. O bem não existe ou não existe. A gente ou o faz ou ele não existe. Portanto, depende de nós. Depende de que espécie é que a gente quer ser. Porque pureza não existe. Então, eu gosto mais de pensar assim do que tentar chegar a conclusões se a humanidade faz sentido. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é o sentido que tu lhe deres. Não existe. E eu gosto de pensar assim porque sinto que, nesse caso, Deus somos nós. É? E isso também me retira um bocado esse peso de um bocado arrogante e sobranceiro, até de analisar o mundo como se eu fosse um exemplo de alguma coisa. Tipo, o mundo vale a pena ou não vale a pena, os outros, o mundo está todo perdido, como se tu fosses um exemplo que ninguém quer seguir.
Outro dia falava uma amiga que é artista, dizia que sentia no início do conflito, deste novo conflito na Palestina, dizia que se sentia mal em partilhar coisas no Instagram, etc., das artes dela, porque achava que era fútil. E então tivemos uma pequena conversa sobre isso, em que eu partilhei a minha opinião de que, se calhar, ela não pode influenciar o desfecho do conflito na Palestina, mas pode influenciar para melhor o dia-a-dia das pessoas que gostam do trabalho dela e que gostam de o ver, e que, se calhar,
certo,
é isso que está ao nosso alcance, não é? Fazermos a diferença no nosso pequenino círculo.
Sim, eu acho que sim, Lee. Eu acho que muitas das vezes nós demitimos-nos de fazer o nosso pequeno papel por ficarmos frustrados por ele não mudar o mundo inteiro. Existe uma grande vaidade em todos nós sempre, uma grande vontade de fazermos a diferença, e quando o importante, se calhar, é fazermos diferença, não é? E o meu pai estava-me a dizer isso há dias, assim: eu já não ponho nada no e-mail, eu meto um vídeo de uma criança da Palestina e quase não o vejo, e meto lá e saio do e-mail, porque eu percebo o sentimento dele, independentemente de estar aqui a avaliar a repercussão disso, a validade disso. Eu percebo que é assim. O horror disso, não é? É algo quase indizível. Eu olho para aquelas imagens e eu vejo o Agostinho, o Edgar e o Tomé ali. Não é por eles serem mais escuros ou falarem em outra língua que eu deixo de ver ali os meus filhos. É um horror indizível. E claro que isto dá vontade de dizer: não brinco mais este mundo, não brinco mais, pronto. Ao mesmo tempo, lá está. E depois aquela frustração de, tipo, tu dizes assim: opá, olha, não consegui acompanhar o conflito porque tive que fazer o jantar e tive que ir pagar as contas e tive não sei o quê. Tipo, o mundo é um palco muito estranho, não é? Mas, e tu sentes-te mal porque, por causa desta discrepância entre a importância das coisas. Mas a verdade é que a culpa que a gente sente também não ajuda nada. Então, como é que tu te posicionas face às coisas? Como é que tu priorizas as coisas? Da altura da vontade de dizer assim, ah pá, eu vou abandonar este trabalho que eu tenho, não tem importância nenhuma, e vou para lá ajudar. Mas as coisas não funcionam assim. É muito difícil te posicionar-te face a este mundo, e não é por culpa tua, é porque o mundo é muito estranho.
Sem dúvida.
E acho que, de facto, isso que disseste é verdade, que é assim, opá, não, é aquela história de não se deitar fora o miúdo com a água do banho, né? Opá, vamos ser mais humildes e fazer aquilo que tiver que esteja ao nosso alcance, né?
Em 2017 disseste ao Jornal Público, às vezes parece que é pecado ser feliz. Lá está, às vezes estar bem disposto no meio de tanta adversidade parece assim um ato de, entre a resistência e a insanidade, se calhar, não é?
Sim. Eu senti-me sempre muito culpado com isso, porque me senti sempre privilegiado em certas coisas. Tu, só por teres uma família neste mundo, já te sentes um privilegiado, porque tens crianças que têm os pais a lutar em tribunal para não ficar com o filho. Tens crianças que nunca tiveram um afeto, e depois a maior parte dessas crianças crescem e a sociedade ainda as permeia com prisão, com instituições que são pouco subsidiadas pelo Estado. Quer dizer, no fundo, arrumos para arrumar essas pessoas sem elas incomodarem muito a sociedade. Ou seja, tens uma sociedade muito vingativa e muito pouco funcional neste sentido do que é que são as causas do que é a responsabilidade da própria sociedade no que as pessoas são. Pessoas nascem e já são uma dívida, já são um problema para a sociedade, já são vistas assim. E às vezes... E é uma coisa que muitas das vezes que acontece, por exemplo, nas consultas de psicologia, não sei o que é que as pessoas dizem assim, ah, mas eu teria alguma vergonha de dizerem os seus problemas por ter consciência do seu privilégio e certas coisas, mas os problemas também são relativos. E as pessoas acabam por se aperceber que a sua felicidade não radica nas mais-valias que elas têm em termos sociais e familiares, porque nem sempre uma família saudável é uma família que tem dinheiro e que proporciona. Quer dizer, há muitos fatores, e toda a gente tem direito à saúde mental e tem direito a olhar para a sua vida e querer mais da sua vida.
Sem dúvida. Não é?
Há uns tempos estava a falar por causa da questão dos professores e estas coisas das greves e de que eu vejo muito conflitos entre as próprias profissões. Ah, porque eles estão a pedir isto, e os não sei quantos, e os médicos, e os não sei o que mais, e os não sei o quê. E na precariedade as pessoas viram-se contra quem não sabe virar, uns contra os outros. Eu vejo isso em todos os lados, vejo isso na música, um técnico de frente muitas vezes recebe mais que um técnico de palco, recebe mais que os roadies, mas essas coisas não se falam. E pode haver uma razão para as coisas, mas elas têm que ser discutidas dentro das equipas, como equipas. Então o que acontece muito é uma segregação desses pequenos núcleos dentro de um organismo que é um organismo completo e que devia funcionar em harmonia. E a nossa sociedade profissional é um organismo que deve funcionar em harmonia. As pessoas não se deviam virar umas contra as outras, mas sim inspirar-se umas com as outras. Façam todos greve, tipo, lutem todos pelos vossos direitos, apoiem-se uns aos outros para ganharem força para... E muitas das vezes o que eu vejo é as profissões viradas umas contra as outras, as pessoas viradas umas contra os gajos que estão com o rendimento mínimo e que não fazem nada, como se esse fosse o problema da sociedade. Quer dizer, na precariedade, em mesa sem pão, todos ralham, ninguém tem razão.
Sim, mesmo na comunicação também acontece. Muitas vezes lá está.
Sim.
Eu ganho menos, eu ganho pouco, mas eu ganho ainda menos. E estamos sempre a olhar ali os pobres uns contra os outros, por assim dizer.
Certo.
Em vez de tentar resolver a coisa com clareza. Yeah. Também falta muita transparência, não é? Muitas vezes quando se fala de valores.
Exatamente. Ver essa transparência, claro. E a consciência do que é o trabalho uns dos outros. Há trabalhos que são mais do senso comum, há outros que não, mas a gente tem que partir do princípio que se alguém gasta o tempo da vida dele num trabalho, é porque esse trabalho lhe dá trabalho, e é porque esse trabalho é necessário. E não se pode comparar trabalhos taxativamente, porque a dificuldade de cada trabalho é específica.
E a utilidade também, não é?
E a utilidade também. Sim. Por um trabalho ser físico não quer dizer que seja mais difícil que um trabalho mental, e por uma pessoa estar fechada no escritório não quer dizer que seja mais aborrecido do que estar a viajar o tempo todo. Quer dizer, a gente não pode comparar as coisas assim. Existe, acho eu, que existem aspectos que são essenciais na nossa vida, que têm a ver com a habitação, que têm a ver com ter o comer, ter o direito a um conforto básico e mínimo a partir do qual se pode fazer poesia, não é? Porque antes disso a poesia esquece, não existe.
Engraçado, voltamos sempre a 1974, o ano em que tu nasceste, e o 25 de Abril também, e o Sérgio Godinho escreveu a paz, o pão, educação, saúde, habitação, que continua, claro, 100% atual.
Sim. Sim, o Agostinho da Silva dizia uma coisa que eu já não sei reproduzir, mas que ele dizia: cultura é cama e roupa, é assim, pronto, dizia assim uma cena, e eu sou completamente de acordo com relação a isso, fiquei super contente quando li essa frase, assim, é mesmo isto que eu penso, poça, porque isso é cultura, a palavra cultura, né, tem a ver com cultivo, né, e não tem a ver com essa apropriação da palavra em termos específicos para esta área. E eu gosto muito mais de encarar a minha área como uma profissão, como as artes, do que propriamente cultura. Acho que a cultura é muito mais do que isso, né? E a cultura tem a ver muito com instrução, com enriquecimento intelectual e emocional. Isso é-nos dado por muitas coisas para lá dos objetos artísticos, não é? É-nos dado pelo proporcionar de um ambiente escolar saudável, familiar saudável, não é? Pela partilha de ideias, que está já acima do conforto básico, não é?
Sim, ao mesmo tempo muitas vezes há quem despreza ou menospreza a cultura, imagina a pandemia, a crise, vamos agora ajudar os artistas, para quê? Não é nada preciso. E a esse propósito, outro dia ouvi no podcast da nossa colega aqui da SICA, Irina Shev, que está na Ucrânia, ela fez um episódio do podcast dela muito interessante sobre uma companhia de teatro que continua a trabalhar durante a guerra, e como isso é importante, e como as pessoas foram ver o espetáculo, e como é importante, se calhar até mais do que em tempos de paz, continuar a haver aquele escape ou aquela libertação, enfim, um espaço de liberdade, no fundo.
Claro, claro. Isso de alguma maneira até parece contradizer o que eu estava a dizer, no sentido que, opa, agora o mais importante é isto, vamos... Pá, não interessa agora estar a... mas eu acho que não contradiz, porque tem a ver precisamente com o facto de as nossas necessidades mesmo básicas não se prenderem só também com, lá está, com ter onde comer e ter onde morar, mas tem a ver também com a saúde mental, não é? Não é só a saúde física, mas a saúde mental também. E a saúde mental é algo que eu acho que está muito sobrevalorizada hoje em dia. Felizmente fala-se mais do que nunca da saúde mental, mas que é muito sobrevalorizada. O nosso Estado investe muito, muito, muito pouco na saúde mental. Nós temos... Temos pouquíssimos psicólogos nas escolas, nos estabelecimentos prisionais. É assustador a consciência que existe da importância disso, só porque não é tão palpável como outras coisas. E acho que, por exemplo, uma das coisas, mas lá está, uma das coisas que era para mim essencial que existisse era haver psicólogo juntamente com a professora na sala de aula. Não faz sentido estar lá só uma pessoa a ensinar, por mais humana que ela seja e por mais vocacionada para para essa disponibilidade emocional que tem que ter um professor, não tem tempo. Não tem tempo para estar a fazer o trabalho dela, que é maioritariamente um trabalho de passar esse conhecimento e estar atenta, e não só, e ter as valências de alguém que estudou aquilo a vida toda, essa parte de ou seja, que tem essas competências já no foro da psicologia, ou seja, é um trabalho complementar e acho que e é assustador pensar que tu tens um psicólogo para 500 crianças, tipo, é assustador, porque não é só sinal da precariedade em si, é sinal também da precariedade do pensamento do Estado, de como é que ele vê a questão da saúde mental. Há muito preconceito, muita ignorância em relação àquilo em que consiste o trabalho de um psicólogo.
São tarefas para os próximos 50 anos pós 25 de Abril, pensar nisso tudo.
Prendo la Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.
Vamos agora falar dos temas da semana. Este início de ano fica marcado pelo desaparecimento de uma figura muito importante da música portuguesa. Falamos de Arnaldo Trindade, criador da editora Orfeu. Morreu na passada segunda-feira, aos 89 anos, natural do Porto. Ele lançou a maior parte da obra de Zeca Afonso, tendo estado também ligado Sérgio Godinho, Fausto ou Adriano Correia de Oliveira. Entre os seus muitos pergaminhos contam-se também a edição de duas senhas do 25 de Abril, o Grândola Vila Morena e o Depois de Adeus, do Adeus. Sobre o seu desaparecimento, Jorge Palma homenageou um homem bom que, segundo ele, sempre soube distinguir a qualidade e a importância política, social e cultural dos opositores ao antigo regime. Por outro lado, o Paulo Junqueiro, que é atualmente presidente da Sony Music Brasil, mas é português, elogiou a coragem, a bravura de Arnaldo Trindade, um homem que, agora passo a citar, até podia estar a almoçar ou a jantar com alguém do Estado Novo, enquanto ao mesmo tempo financiava artistas contra o Estado Novo. Podem ler esta entrevista em blitz.pt. Manel, um vulto do país, mas também do Porto, não é? Uma cidade que sempre soube incutir um certo dinamismo ao país.
Sim, para te ser sincero, pá, não consigo identificar, quer dizer, consigo rever uma identidade no Norte, não é? Mas não consigo identificar assim as diferenças do Norte em relação ao resto do país. Não consigo desenvolver muito bem essa pergunta.
Há uma certa ideia de resistência, talvez, ou de autonomia, ou de
sim,
personalidade, identidade.
Sim, opa, é-me conveniente pensar nisso, não é? Porque existe esse fator identitário em nós. O Porto, eu sempre senti, sempre houve aquela conversa no Porto, pá, o Porto recebe-se menos que em Lisboa, alguns iam para Lisboa para ganhar mais, outros ficavam orgulhosamente. Mas depois também acredito que exista o mesmo sentimento em relação a outras zonas do país, em relação ao Porto. Pronto, lembro que havia muito essa pergunta: como é que no Norte há tantos projetos musicais? E eu pensava assim: mas que é? Tu achas que nós somos que é macaquinhos na jaula que andamos aqui e que afinal até não somos tão primitivos como que até conseguimos falar bem português? Tipo, pronto, há sempre um bocado essa. Existem sempre um bocado esses conflitos e normalmente em relação de zonas mais pobres em relação às zonas mais ricas, com mais oportunidades. E é verdade que, que o racismo gerou muitas coisas boas, né? O blues não surgiria se não houvesse escravatura, né? E portanto essa resistência, sim, existe sempre, é sempre um fenómeno de resultante da precariedade ou da injustiça social, sim. E há muitos vultos que como o Arnaldo Trindade, que fazem essa diferença. Claro que são motores de dinamização. Existe um sentido, sempre acho eu, que existe muito um sentido de missão de muitas pessoas, de lá está, de contribuir para que a sociedade dê um passo mais no sentido da melhor distribuição da verdadeira riqueza, que é mais do que o dinheiro.
Estás livre, eu estou livre. É uma noite para passar. Porque não vamos unidos? Porque não vamos ficar na aventura dos sentidos?
Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. O nosso colega Rui Miguel Abreu foi falar com várias pessoas que trabalharam e conviveram com António Variações, agora que se assinalam 40 anos do seu último disco, Dar e Receber. O António Variações também não nasceu em Lisboa, não é? Como sabemos, nasceu numa pequena localidade minhota e era um autodidata que, segundo as pessoas com quem o Rui Miguel Abreu falou, escrevia as canções a cantarolar e a bater com os dedos. Acabou por morrer de forma trágica e precoce em 84, quando tinha apenas 39 anos, vítima de sida. E o Rui Miguel Abreu foi falar com Carlos Maria Trindade, que conhecemos sobretudo dos Madre Deus, mas que também produziu este último disco do António Variações, e disse ele: lembro-me de irmos ao hospital ter com o António para lhe mostrarmos a capa do disco. Quando lá chegamos, ele já estava ligado ao oxigênio, muito fraco, viu a capa, gostou muito da capa, mas nem sei se chegou a ouvir o disco terminado, foi a última vez que o vimos. É curioso que, pronto, passados estes anos todos, não é, 40 anos, esta luz desta personagem continua a inspirar muita gente, não é?
Sim, sim, é muito curioso, e eu acho muita graça a estas personagens com António Variações, porque acho que tem uma visão das coisas muito, como é que eu ia dizer, muito, muito independente e muito ampla do mundo, e acabam por defender muito uma identidade própria e pessoal, sem grande medo. São um pouco madricas, pouco cobardes. Eu admiro muito, como admiro muito o Manuel João Vieira. E depois a gente tem a tendência a admirar aquelas pessoas que têm coisas que nós não temos, né? Eu sempre, pronto, existem aquelas cabeças de referência, as pessoas que, quando numa altura da vida tu pensas, como é que fulano pensaria nisto? E se calhar até te enganas, nem conheces assim tão bem a pessoa e tudo. Mas lá está, por exemplo, o Manuel João Vieira é uma pessoa que eu acho muita graça, assim como o Rui Reininho, por exemplo, porque são pessoas que me parecem independentes em certas coisas. Não quer dizer que estejam para desagradar, são algo provocadoras, mas também não estão para agradar, em prejuízo de viverem a sua vida livres, com o pensamento livre, né? E que inspiram, são pessoas que acabam por inspirar nesse sentido, porque são disruptivas, fazem a sociedade afastar-se um bocado do quadro e para ver o quadro completo e não estar a ver só o miudinho, né? E eu acho isso muito, muito, muito fixe. E o António Variações, sim, é uma pessoa tipo, não é fora do tempo, ele estava absolutamente dentro do tempo dele, não é? Só que fora de um tempo que era um tempo de uma sociedade ainda muito, muito envolvida em gosma.
Sim, eu lembro-me quando ele morreu, eu tinha 6 anos, eu lembro-me lá em casa se falar assim à boca pequena de ele morreu de... e depois nem se percebia o que eu morreu do quê.
Nem se percebia a sida.
Sim, sim. Aquele medo, aquela vergonha, aquele... Pronto.
Mas que é engraçado que essas pessoas são tão sólidas que a sociedade arranja-lhes um sítio.
É, né? Verdade, é verdade.
Pensas António Varações nessa altura, se eu visse na rua, tipo, esquece, ele era quase apedrejado, não sei o quê. Mas era o António Variações, pronto, era aquele boneco, não é? Aquela coisa. A sociedade arranja-lhe um sítio. Ah, mas ele é fulano, mas ele é sicrano, não sei o quê. E aquele é o António Variações.
Engraçado,
pronto,
não é?
Está arranjado o sítio. Sim, ou seja, acaba por permitir àquela pessoa em concreto coisas que só muitos anos mais tarde é que vão permitir a toda a gente.
É curioso esse estatuto de exclusividade, por assim dizer.
Sim, mas acaba por abrir esse caminho, não é?
Sim, sim, sim. Alguém tem que o fazer, não é?
Só que abre com uma foicezinha pequenina, pronto. E depois já tem que vir mais um caminhão atrás.
Exato. Agora falar dos concertos da próxima semana. Um dos destaques vai para o regresso dos Belchés Hotel, a banda de JP Simões, outra figura também bastante original, volta a juntar-se para um concerto no Teatro Académico Gil Vicente em Coimbra, no próximo sábado, dia 13. A banda deverá também lançar um novo disco este ano. O JP Simões disse à Agência Lusa que, por os músicos estarem todos mais velhos, talvez as coisas possam ser menos caóticas. Vamos ver o que vai acontecer. Também no sábado, dia 13, os Pop Del Arte atuam no Bourbon Room, no Porto. Segunda-feira, dia 15, Jorge Palma está no Teatro José Lúcio, em Leiria. E na quarta-feira, dia 18, há uma estreia na ZDB, em Lisboa. Uma estreia não, mas em Lisboa será uma estreia. Eles já tocaram juntos na Madeira. Falo de André Santos, que é um músico madeirense, com Manuela Azevedo dos Clã, que dificilmente terá tocado ultimamente numa sala tão pequena como a ZDB. Eu falei com André Santos para a Blitz. Ele diz que eles estiveram ali a engendrar o repertório e vão cantar temas de A Garota Não, Carlos Baião, Chico Buarque e outros artistas de quem gostam. Promete ser pelo menos inesperado. Neste arranque do ano, destaque ainda para o ciclo Conta-me Uma Canção, que vai reunir várias duplas no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Terça-feira há concerto de Surma com Tomara e na quarta Capicua com Sérgio Godinho. O nosso convidado Manuel Cruz ainda tem cerca de um mês para ensaiar para os próximos concertos na Casa da Música, no Porto, 27 e 28 de Fevereiro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 29. Manuel, é verdade que esta é a primeira vez que vais tocar na Casa da Música?
Sim, é a primeira vez que vou tocar na Casa da Música. Quer dizer, a primeira vez depois do confinamento, de eu ter lançado um post a dizer que não tocava mais naquela casa enquanto a situação não mudasse, porque vivíamos na altura aquela questão dos falsos recibos verdes e uma questão de muita precariedade de muita gente que lá trabalhava. E entretanto surgiu este convite da Casa da Música e eu, pronto, antes de dizer que sim, já tinham passado, não sei, 2 anos, 3 anos, pronto, fiz as minhas diligências de telefonar para quem estava, digamos, a encabeçar essa luta e dizer: olha, eu tive este convite para tocar na Casa da Música, mas eu só vou tocar se me disseres que a luta estava a ser travada foi, já está, digamos, resolvido, que a questão já está resolvida. E ele disse: meu pai, eu, assim, neste momento os problemas já são os problemas comuns a todas as instituições, aquele problema em si foi resolvido, portanto acho que também não faz sentido tu estás a deixar de tocar lá por causa disso, porque foi o que eu lhe disse: olha, mas diz-me sinceramente, porque eu estou um pouco lixando para a casa da música, é verdade, estou-me a cagar para a casa da música, estou-me a cagar para qualquer sítio. O que me interessa são as pessoas, os edifícios e as instituições não me interessam muito. Seja uma Câmara Municipal, seja uma Casa da Música, eu não, e depois também não me faz confusão. Eu tive 10 anos que andei às avessas com a FNAC porque fui maltratado como cliente e deixei de vender na FNAC. E pronto, esse tempo passou, eu tive quase 10 anos sem ir à FNAC e depois comecei a ir à FNAC outra vez, porque assim eu também não sou, eu não gosto muito destes orgulhos que a altura agora não posso ir, tipo, opá. Há mais marés que marinheiros, as coisas mudam, vão mudando, a gente dá novas oportunidades às coisas. Acho que a gente não deve ter fés cegas, nem ideais cegos, porque cada altura já é mais vaidade que outra coisa. Portanto, eu não estou preso a nada, né? E vou avaliando as coisas, melhor ou pior, com mais ou menos erro, mas vou tentando surfar neste mundo estranho. E pronto, e digamos que por isso aceitei tocar de novo à Casa da Música, esperando que as políticas se mantenham nos mínimos desejáveis e melhorem, não é?
O Porto, como o resto do país, de resto, mas tem tido uma série de lutas, não é? Temos agora também a questão dos trabalhadores do Jornal de Notícias.
Exatamente.
Ameaçados de extinção.
Exatamente. Outra coisa preocupante, outro fenómeno preocupante. E preocupante não só pela maneira como são tratados os trabalhadores e como é encarado o lucro da instituição como a definição da riqueza, não é? Como o facto da informação, que é algo que se pretende no sentido deontológico do jornalismo, que se pretende livre, é esse o propósito, é essa a proposta, estar a ser controlada por uma instituição que põe o lucro como prioridade, não é? Lá está, o problema não é só o que está a passar no Jornal de Notícias, o problema é o que se passa com o lugar que ocupa hoje em dia a informação, não é? Nós temos que, quer dizer, o propósito da informação é ser isenta, não é? Ver os jornalistas serem impelidos a dizer certas coisas ou a não dizer certas coisas contradiz o próprio propósito do jornalismo. Portanto, isso tem que ser salvaguardado de alguma maneira, e se calhar essa maneira é retirando de alguma forma o jornalismo dessas instituições. Não podem pertencer a essas instituições, se é que isso é possível, não é? Assim como a saúde, não é? Assim como a educação, há coisas que não podem sofrer dessa perversão, não é? Porque depois entra aqui o poder político, entra o poder económico e o jornalismo como uma arma, uma ferramenta do poder económico, é uma coisa perigosíssima, que não só retira ao jornalismo o seu principal propósito, como ainda por cima o orienta para um propósito negativo e nefasto. Quer dizer, é um duplo mal, não é? Que é retirar a liberdade e ser manipulador, não é? Ser uma ferramenta de um poder que obedece a desígnios individuais, não é? E particulares.
Uhum. Ao mesmo tempo...
Portanto, o problema é mais profundo, não é? Do que este problema só do Jornal Notícias.
É mais profundo e ao mesmo tempo também é mais, já dura mais tempo, não é só agora veio à superfície,
sim.
Porque é um caso muito extremo, mas sim, que sirva para isso. Só para terminarmos agora, estamos já a terminar, só ainda na questão dos concertos, vais também tocar com os Ornatos em julho, no Marés Vivas, vocês vão ter nas teclas as mesmas pessoas que tiveram em Vila de Mouros no verão passado?
Sim, em princípio sim. Nós vamos ter os dois a tocar em princípio, porque era o Miguel e o Sérgio, eram para fazer um concerto e outro, mas depois as disponibilidades eles mudaram e depois já podiam os dois, e a gente decidiu tê-los dois, e agora estamos naquela dúvida porque adorámos tê-los os dois no palco. E ficámos nessa dúvida, e agora, tipo, como é que a gente vai fazer? Ainda não sabemos bem, mas há essa hipótese, sempre ficarem os dois, não saber.
Ando à procura de um túnel no tempo, um gesto incauto que me empurra sobre o momento.
Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento ao Manel Cruz. Obrigada, Manel. Foi um prazer.
Obrigado, Lia. Um beijinho e obrigado pelo convite.
Obrigada pela tua paciência com os problemas técnicos que os nossos ouvintes, aos quais os nossos ouvintes foram poupados. Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman, edição multimédia estará a cargo da nossa Salomé Rita. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. Manel, o que é que escolheste ler hoje?
Pá, eu tenho aqui um poema do... Onde é que está este poema que eu pus aqui para ler? Tinha mais do que um, mas este é muito pequenino. E é do, eu não sei como é que se lê, Saulo Pessac, e o poema é muito simples, mas eu acho muito engraçado e uma imagem muito gira, que é: quando a festa do amor começar, usarei as tuas pernas como um colar.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.